Muito bom dia, estamos no ar com mais um Programação e Cooperação, este que é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí, RSMG. A partir de agora, você acompanha uma resenha dos principais assuntos que estiveram em pauta durante esta semana. Iniciando o nosso Programação e Cooperação deste sábado, nós vamos falar sobre o Processo Assembleia 2024. Esse assunto já esteve em pauta aqui no nosso último programa, quando o nosso presidente Carlos Rogério Matuella falou sobre a importância desse momento para a cooperativa. E o processo, então, inicia em Minas Gerais na próxima segunda-feira, dia 26. E para falar sobre esse assunto nesta semana, nós estamos aqui no programa com o gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Botucaraí RSMG, Laone da Cunha. Laone, bom dia. Estamos próximos de uma semana muito importante para a cooperativa, iniciando dessa vez as Assembleias 2024 por Minas Gerais. Eu gostaria que você trouxesse mais informações sobre o que que estará acontecendo durante essa semana.
Bom dia, Daiane. Bom dia aos nossos associados, a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez estarmos aí falando diretamente a toda a região, através dos microfones aí das rádios que transmitem esse programa maravilhoso, que tem sido de muito boa aceitação aí, falando da nossa cooperativa, da nossa expansão, do nosso trabalho, enfim, das nossas ações dentro do projeto de expansão Minas Gerais. E você já frisou, né, Daiane? Teremos uma semana próxima é muito intensa. Mais uma semana muito positiva, de grande valor para nós, porque se trata de um momento onde nós estaremos recebendo, junto com a nossa diretoria, com o presidente, vice-presidente, o diretor executivo, mais os colegas, né, dos nossos gerentes das agências, nossos colaboradores, recebendo os nossos associados, os donos do nosso empreendimento, da nossa cooperativa, para fazermos o que é o ato principal da cooperativa, a ação principal que nós consideramos que é a prestação de contas. Tivemos um exercício 2023 maravilhoso, de grandes conquistas, de bons resultados, e agora nada mais justo, e é nosso dever, nossa obrigação, prestar contas, né, sim, ao nosso dono, né, ao nosso patrão, que é o nosso associado, do que aconteceu em 2023, né, apresentando aí todo o trabalho que foi desenvolvido, os números da cooperativa, crédito, enfim, captação, produtos, serviços. Né, os resultados que foram apurados, o que foi gasto, o que sobrou, enfim, as receitas que tiveram, faz a dedução disso. E, logicamente, disso tudo tem uma sobra, e essa sobra ela é destinada, então, para a Assembleia decidir os rumos dessa sobra, que, logicamente, parte do valor é destinada ao capital social do associado, ao seu patrimônio dentro da cooperativa, e parte desse valor também vai para a conta corrente do associado. Então, o nosso chamamento aqui, né, para que todos os associados que fazem parte da nossa cooperativa em Minas Gerais, que estarão participando na semana que vem, a partir de segunda-feira em Muriaé, na terça-feira em Divino, na quarta-feira Argirita, Leopoldina, na quinta-feira Tabuleiro e Ubá, para que eles possam estar presentes, né, nesses momentos aí junto com a sua família, enfim, com seus filhos, sua esposa, os maridos, enfim, estarem a família participando conosco. Porque o presidente vai estar lá realmente abrindo, né, o relatório de prestação de conta cooperativa junto com o nosso diretor executivo, para que o associado conheça a solidez e o tamanho do empreendimento que ele faz parte, que é a nossa cooperativa. E para que ele também possa entender de que quanto mais ele fizer negócios dentro da cooperativa, mais ele vai estar engrandecendo essa cooperativa. Com isso, nós vamos poder estar fortalecendo os números dessa estrutura e, em contrapartida, estaremos dando a nossa contribuição altamente positiva para desenvolver as regiões onde estamos atuando. Esse é o propósito do encontro. Então, o associado, ele tem como dever, mas também tem como direito estar participando da Assembleia, ele tem poder de decisão, tem poder de voto, independente do seu capital social dentro da cooperativa. E isso são características que a cooperativa tem liderado pelo nosso presidente, um respeito muito grande, né, de considerar o associado realmente como dono do empreendimento, e ele tem que ser ouvido e tem que ser participativo nessas decisões. O momento dele dar o parecer dele ajudar a decidir, de dar a sua contribuição, de discutir, enfim, de participar, é nas assembleias. Por isso que a gente considera que é o principal momento do cooperativismo, né, no seu exercício, é a assembleia, onde os associados estão presentes, a assembleia de associados, onde eles estão presentes para realmente poder atuar como donos, né, dentro do ato cooperativo e fazer a sua contribuição. E aprovando os números da cooperativa. Então, esperamos realmente que todos compareçam, né, na medida do possível, para a gente poder ter um evento maravilhoso e consolidando mais uma vez o respeito da cooperativa ao seu dono do empreendimento, que é o associado.
Uau, Anny, além da prestação de contas do exercício de 2023, também compõe a pauta da nossa Assembleia nesse ano a eleição dos coordenadores de núcleo e também a eleição do Conselho Fiscal. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso para os nossos associados. Qual é o papel do coordenador de núcleo? A gente fala tanto, né, como ele, como representante dos associados, então que você trouxesse para os nossos ouvintes qual é a função do coordenador que vai ser eleito pelos associados durante as assembleias e também do Conselho Fiscal, que também terá a eleição durante a Assembleia das Agências nesse ano de 2024.
Perfeito, Dani. Essa é outra ação que a cooperativa desenvolve com muita competência e com muito respeito ao associado, colocando ele dentro da governança da cooperativa. Cada agência tem os seus núcleos distribuídos por regiões, cada núcleo tem a sua liderança, que é um coordenador e dois suplentes, são três pessoas, então, que representam um determinado número de associados dentro daquela região, que é no mínimo 300 e no máximo 1.200 associados. Então, cada agência já tem os seus núcleos distribuídos. E a cada 4 anos a cooperativa tem no seu estatuto social e dentro do regulamento pertencer que os coordenadores, que é essa liderança, deve ser renovado o seu mandato ou serem substituídos conforme a decisão do núcleo. Então, as nossas agências já fizeram seus encontros nas suas agências, chamando os associados, chamando aqueles que já eram coordenadores, se eles vão querer continuar no cargo, ou então novos que querem entrar, colocando-se numa disposição, e já definiram os nomes que vão para a Assembleia agora, então, nas suas respectivas datas de cada agência, para que seja apreciado pelos associados, então, que vão estar na Assembleia, como os novos coordenadores de núcleo de cada agência, para mais um mandato de 4 anos. E também nessa mesma Assembleia será feita, então, a eleição dos nossos conselheiros fiscais, inclusive teremos aqui em Minas Gerais um representante como suplente no Conselho Fiscal, que é o Paulo Henrique, é de Muriaé. Foi eleito pelos próprios coordenadores, indicado pelos próprios coordenadores para ser um dos representantes de Minas Gerais dentro do Conselho Fiscal da Cooperativa, que também é feita a eleição de 4 em 4 anos. Então, é um momento realmente muito importante, né, que o associado tem que estar presente, porque ele vai estar, além de aprovar os números da cooperativa, de decidir a destinação das sobras da cooperativa, também vai ter a oportunidade de fazer a aprovação e a homologação dos nomes indicados para a nossa liderança local dentro das agências, que é as pessoas que têm o elo de ligação entre a agência, entre a cooperativa, com o associado. Ele é o representante do núcleo, representa o número X de associados, e ele tem como papel, ele tem como função o quê? Ser um líder, ser um representante, buscar as demandas que tem lá no seu núcleo, na sua comunidade, trazer para o gerente da agência, trazer para a direção da cooperativa e, com isso, a cooperativa também poder atender essas demandas. Então, o papel do coordenador ele é altamente importante porque ele é o representante da cooperativa dentro da sua agência, na sua comunidade. Ele tem um papel fundamental na liderança e na governança porque ele vai trazer subsídios para que nós, como cooperativa, nós, como estratégicos no desempenho, executivos dentro da cooperativa, fazer o nosso trabalho. Levar para o associado aquilo que é interesse dele, o que é a demanda do associado. E o papel de trazer essas informações para nós poder montar um planejamento adequado a esse desenvolvimento, é do coordenador de núcleo. Então, a função realmente altamente importante que tem que ser muito bem entendido pelo associado e por isso a presença dele na Assembleia é fundamental, porque ele vai conhecer a sua liderança e vai aprovar essas pessoas dentro do seu cargo e poder ter mais um braço, né, de atuação dentro da nossa cooperativa.
Agradecemos, Laone, as informações trazidas sobre as assembleias. Então, lembrando mais uma vez, iniciamos na segunda-feira com a Assembleia de Muriaé, na segunda-feira, dia 26, e seguimos com uma programação durante toda a semana. E falando ainda nas programações da próxima semana, nós teremos na sexta-feira a entrega de mais uma agência da Sicredi Botucatu RSMG em Minas Gerais. É a 11ª agência do processo de expansão. E a terceira agência na cidade de Muriaé, que é a cidade base da cooperativa, a cidade que abriga a nossa base regional, e agora então indo para a terceira agência. Laone, fala para nós sobre mais essa entrega, né? Mais esse presente que a Sicredi Botucatu entrega para a cidade de Muriaé.
É perfeito, né, Dani? É uma semana, como eu disse, é uma semana entusiasmante, né? De muitas entregas, de muitas conquistas, uma semana maravilhosa de gratificação, né, pelo que vem acontecendo no nosso projeto de expansão, né, entregando a nossa 11ª agência em 3 anos de expansão. Nós temos uma meta de 3 agências por ano, estamos superando essa meta, né, entregando em 3 anos praticamente 11 agências, então um pouco acima do que a gente tinha de meta, em função do quê? Em função de que a nossa credibilidade, em função de que a nossa proposta de trabalho está sendo muito bem aceita pelos municípios, né, já estamos com planejamento agora para 2024, já de mais 2 ou 3 agências aí para serem entregues, né, fechando aí o ano com 14 ou 15 agências, né? A gente ainda está definindo alguns pontos, mas falando especificamente aí do Parque 116. É a nossa terceira agência dentro de Muriaé, e é uma demanda que surgiu daquela estrutura que existe lá, onde tem a Fundação Cristiano Varela, onde tem a Universidade Faminas, onde tem aquele grande mercado que abriu lá o Economarte, e tem uma região de indústrias, de empresa muito forte ali, um núcleo muito grande de industrial naquela região. E sempre nos foi pedido uma atenção para aquela região. Então, a família Varela também, em determinado contato que a gente teve com eles, dentro de uma parceria da fundação, em alguns eventos que a gente faz, contribuindo, né, no nosso trabalho social, levantando valores para doar para aquela entidade que faz um trabalho maravilhoso, atendendo mais de 70 municípios aí, tratando da saúde, cuidando da vida das pessoas e também a parte educacional da Faminas, nos pediram para nós pensar em colocar uma estrutura do Sicredi lá para atender aquele público. E aí a direção, né, com o seu conselho, né, validou essa proposta, né, liderada pelo nosso presidente Rogério Matuella, né, aprovado pelos diretores e o conselho. Iniciamos então um trabalho lá, estaremos entregando essa agência agora no dia 1º de março, na sexta-feira, 19 horas, cumprindo com o nosso compromisso de atender bem o nosso associado, de colocar alternativas diferentes de atendimento. E por que eu falo alternativas diferentes de atendimento? Porque lá vai ser uma agência diferente do modelo das que nós já entregamos aqui em Minas Gerais. É uma agência de negócio, onde nós vamos ter o atendimento com recurso, sim, mas através de um caixa eletrônico terceirizado, inclusive nem é administrado pelo Sicredi, mas monitorado pelo Sicredi, terceirizado por uma empresa, né, capacitada para isso, um caixa eletrônico reciclador, que nós chamamos, que ele já deposita o dinheiro já vai para a conta corrente, ele faz o mesmo trabalho que um caixa físico faz através do caixa eletrônico, e dentro da agência nós teremos uma equipe, então, capacitada, muito voltada à plataforma digital. Por quê? Porque é uma agência que está num lugar onde nós temos um público universitário muito forte, são mais de 3 mil alunos dentro da Faminas, que estão ao lado do empreendimento, né, que está sendo entregue. Nós temos uma Fundação Cristiano Varela e nós temos um grande número de empresas ao redor que tem muitos funcionários que utilizam muito a plataforma digital para receber seu salário, para adquirir seus créditos, para fazer suas aplicações dentro dessa plataforma digital. Então, ela vai ser uma agência disruptiva, que nós chamamos, do modelo tradicional, né, mais naquele trabalho mais físico, um pouco menos digital, que nós temos hoje nas agências normais, e essa ela vai ser mais voltada ao digital, porque é um público que demanda mais esse atendimento. E a equipe que está lá, realmente, ela já tá sendo preparada, já está pronta, está formada, para que possa fazer o melhor atendimento nesse sentido. É uma agência temática, todos que estiverem conosco na inauguração, e quem não puder ir, a gente faz o convite para que vão até o local para conhecer esse modelo de agência. É uma agência de negócios, mas num modelo acolhedor muito bacana, um modelo muito humanizado, né, muito receptivo, mas também, da mesma forma, muito simples, muito aconchegante. É uma agência com um estilo bastante moderno, né, com pinturas, enfim, com um estilo de móveis diferente. Você entra lá, você não parece que está entrando numa agência financeira, e sim numa startup, enfim, num outro modelo de negócio que realmente é diferente, é diferente. Então, é a nossa proposta, né, aceita pela família que nos convidou, pela família Varela, que nos convidou para botar essa agência lá, entendeu o modelo, aprovou, e por isso, no dia 1º, estaremos entregando então esse modelo de agência, que acreditamos que também vai ser uma outra transformação para a cooperativa, para a região, né, para o modelo cooperativo em atendimento, e que vai trazer grandes conquistas e grandes benefícios para a comunidade. Terceira agência, mais associados, mais recursos dentro da comunidade, mais comprometimento da cooperativa e, com isso, cumprindo com o nosso papel, que foi vir para Minas Gerais, trazer o nosso modelo cooperativo, desenvolver a região, entregar um atendimento confortável e ajudar as pessoas a se desenvolverem no seu negócio, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja o produtor rural. É o nosso papel como cooperativa fazer esse atendimento e o nosso comprometimento, sim, está sendo colocado em prática através das nossas ações, né, patrocinados pela nossa diretoria, pelo nosso conselho, mas muito mais que isso, sendo muito bem aceita e patrocinada pelo nosso associado e pelas lideranças da comunidade que nos acolheram e que nos dão toda a condição para a gente poder fazer o trabalho e estar fazendo entrega como essa que vamos fazer aí no dia 1º de março.
Uau, Anny, agradecemos as informações, reforçamos mais uma vez o convite, então, para as nossas assembleias, para a inauguração que acontece no dia 1º de março. Dando sequência ao nosso programa, eu convido agora a colega Viviane Oliveira, ela que traz as dicas do Espaço Educação Financeira. Viviane, bom dia.
Olá! Hoje vamos te convidar a refletir sobre qual a melhor maneira de fazer pagamentos através de cartão de crédito. É no débito ou no crédito? Quem nunca ouviu essa pergunta e ficou na dúvida de qual era a melhor opção na hora de comprar? Esses meios de pagamento possuem vantagens e características bem distintas, que dependendo do momento financeiro de cada pessoa, podem ser mais ou menos benéficas. Usando o mesmo conceito do débito, o pré-pago é outro aliado do consumidor. Essas três modalidades de cartões somaram mais de 119 milhões de transações por dia no primeiro trimestre de 2023, segundo dados da BCS, associação que representa os meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Mas você sabe, afinal, qual é o melhor para você? O cartão de crédito é um dos meios de pagamentos favoritos dos brasileiros e funciona como uma espécie de empréstimo oferecido pelos bancos para que as pessoas façam suas compras e paguem depois. Ou seja, quando você usa o cartão de crédito, o dinheiro não sai da conta na hora. Os valores gastos vão se acumulando na fatura, que deverá ser paga depois, na data de vencimento estabelecida na contratação. Todo cartão de crédito possui um limite de valor aprovado pelos bancos e demais emissoras para ser usado nas compras à vista ou parceladas. Em caso de parcelamento, o valor total das parcelas deve caber neste teto de gastos. O limite é restabelecido após o pagamento da fatura. E o cartão de débito, por sua vez, permite utilizar apenas o dinheiro disponível em conta para efetuar transações financeiras. Neste caso, ao passar o cartão no débito, o valor sai automaticamente de sua conta e, a seguir, é transferido para a loja onde você comprou ou prestador de serviço que você contratou. Por isso, é preciso ter saldo o suficiente na conta ou poupança para usar o débito. Caso contrário, o pagamento não será aprovado e você entrará no cheque especial. Já no cartão pré-pago, você carrega o valor que deseja ter disponível para gastar no cartão. E a lógica é a mesma da modalidade oferecida por companhias telefônicas, por exemplo. Quando acabar o saldo, é necessário fazer uma nova recarga para continuar gastando. Na prática, o cartão pré-pago tem um funcionamento igual ao de débito. O dinheiro sai do saldo disponível no momento em que a compra é efetuada. Muito usado pelas empresas para pagamento de benefícios, como alimentação, refeição e transporte, o pré-pago pode ser emitido por bandeiras de cartões de crédito, como Visa e Mastercard. Bancos, empresas de pagamento, lojas de varejo, supermercados e outras. Igualmente comum é o cartão pré-pago, usado como vale-presente. Ele não precisa estar vinculado a uma conta no banco, e como o pagamento é feito antecipadamente pelo aporte de saldo, não possui fatura, simplificando a vida de quem usa. Conheça as vantagens dos cartões de débito e pré-pago. Facilidade para negociar descontos, como o pagamento é feito à vista e automaticamente, pode ser mais fácil conseguir descontos na hora de fazer as compras. Controle de gastos. Comprar com eles significa que o dinheiro sai na hora da conta, por isso fica mais fácil manter um controle financeiro. E a praticidade e segurança. Além de ser fácil de usar, esses tipos de cartões trazem a segurança de um meio de pagamento digital, adicionando uma camada de proteção extra quando comparado ao dinheiro físico. O débito é aceito em praticamente todas as lojas e para pagar outros produtos e serviços do dia a dia, inclusive de baixo valor. Saiba agora as vantagens do cartão de crédito. Parcelamento. Você pode diluir o valor de compras mais caras em pagamentos menores durante alguns meses, tendo acesso a produtos que não conseguiria adquirir com um pagamento à vista. Possibilidade de deixar o dinheiro render. Como todos os gastos ficam concentrados em uma única data de pagamento, você pode deixar o seu dinheiro rendendo antes do vencimento da fatura. Programas de recompensa. Muitos cartões de crédito oferecem programas de recompensa, em que as compras permitem acumular pontos, milhas ou receber cashback. Segurança. Bancos e financeiras possuem políticas rigorosas contra fraudes e oferecem todo o suporte necessário em caso de perda ou roubo do cartão. você precisa fazer a sua parte, protegendo sua senha e o código de segurança. E além disso, tanto o cartão de crédito quanto o débito e o pré-pago possibilitam a compra de produtos online, em plataformas e e-commerce. Os gastos podem ser acompanhados na fatura ou extrato bancário, por meio do aplicativo ou internet bank. Apesar de oferecerem diversas vantagens, o cartão de crédito, débito e pré-pago precisam ser usados de forma consciente e alinhada ao orçamento pessoal e familiar. Ao comprar no débito, tenha em mente que o dinheiro irá sair na hora de sua conta. Por isso, é importante se planejar para ter saldo o suficiente para fazer as compras, sem comprometer os valores de contas essenciais como água, luz, gás, aluguel e alimentação, por exemplo. Além disso, é sempre bom manter uma reserva de dinheiro para alguma urgência que possa aparecer. Igualmente importante é ficar atento ao não entrar no limite da conta. Como os juros do cheque especial são elevados, o risco de endividamento é grande. Se por um lado o débito e pré-pago facilitam negociar descontos e aproximam a satisfação da compra da frustração do pagamento, o crédito afasta essas duas sensações, tornando-os mais sedutora a compra por impulso. Por isso, ao comprar no crédito, é preciso se organizar antes. Olhando para o seu orçamento, faça uma lista dos itens que deseja comprar. E antes de pagar, pergunte-se: eu preciso mesmo disso agora? E se sim, eu posso arcar com o valor? O recomendado é que os gastos no cartão não ultrapassem 30% de sua renda mensal. A possibilidade de parcelamento também é uma grande vantagem, mas se usada além de sua renda mensal, pode se tornar uma bola de neve de endividamento. Para não se enrolar, mantenha uma lista ou planilha para ficar de olho nestes gastos. Crie o hábito também de monitorar regularmente a fatura do cartão. Além de ter uma boa visão dos gastos do mês, você garante que não haverá nenhuma compra suspeita ou fraudulenta. Por fim, garanta que a fatura será paga em sua totalidade e na data de vencimento, sem empurrar os gastos para o mês seguinte. A preferência pelo uso frequente de cartões reflete a conveniência e as vantagens oferecidas por esses meios de pagamento. Independentemente do tipo de cartão utilizado, a educação financeira é o entendimento dos mitos e verdades associados a cada modalidade, são essenciais para uma utilização eficiente e consciente, evitando armadilhas financeiras e promovendo uma saúde financeira duradoura. Quer saber mais? Visite uma das agências do Sicredi. Abraços e até a próxima semana.
Com as informações trazidas pela colega Viviane Oliveira, nós chegamos ao final de mais um programa Ação e Cooperação, este que é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí, RSMG. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Música.